eu sou a Marta Schmidt e esse é o Agora Que São Elas aqui na FM Cultura 107,7. Esse espaço que dá visibilidade ao trabalho das mulheres. E hoje a gente recebe aqui uma artista que carrega a música no DNA e transformou herança em identidade própria. Bianca Gismonte, pianista, compositora, arranjadora, filha do lendário Egberto Gismonte, da atriz Regiane Medeiros, que começou no piano aos 9 anos de idade e aos 15 já pisava em palcos internacionais ao lado do pai e do irmão. Com 20 anos de carreira no Duges Branco e uma sólida trajetória autoral ao lado do parceiro de vida, né, o marido, o baterista Júlio Falavinha, Bianca é voz ativa pela visibilidade das mulheres na música. E hoje a gente vai bater esse papo, né? E um prazer te receber aqui, Bianca.
Ah, o prazer é todo meu, uma alegria. E olha, só com essa introdução já pude ir embora, porque foi super lindamente escrita. Amei. Assim, adorei essa coisa do DNA transformado em identidade. Achei bem, bem lindo.
A família, a arte, a música, tudo muito orgânico.
Totalmente.
Né? E a tua trajetória, a gente vê aí tu com uns 15 anos de idade pelos palcos do mundo. Como é que foi, assim, esse processo da música na tua vida, desse início? Era uma coisa muito natural, a gente imagina, hein, Bianca?
Na verdade, desde sempre, né? Meu pai, enfim, Egberto Gismonte é músico, compositor. Minha mãe era atriz e ela sempre amou muito música. Então, na verdade, de ambos os lados, a gente tinha uma influência musical, artística muito grande. E a minha mãe, desde que eu era muito nova, ela levava a mim e o meu irmão, Alexandre Gismonte, que é violinista, para os shows do meu pai, né? Então a gente ouvia muita música em casa e também estava sempre nos shows dele, ouvindo aquele repertório maravilhoso, mas também super complexo. Então os nossos ouvidos, a gente vê hoje eu e Júlio com o nosso filho, o Amadeu, que vai completar 4 anos em outubro, que é impressionante, realmente, assim, a gente é construção do meio, né? Existe a identidade, claro, por isso que eu achei bonito essa coisa que você falou do DNA com a identidade, mas, assim, é muito o que você escuta, né? Então, desde muito jovens, a gente ouvindo aquele repertório, e eu comecei, o meu pai, ele dizia que tinha receio da gente ou não ter aptidão, talento pra música, ou não gostar. Então, ele nunca nos forçou a fazer, a gente que pediu pra fazer aula. Eu, com 9 anos, meu irmão tinha 10, e a gente escolheu os instrumentos, que eram os instrumentos que meu pai majoritariamente tocava, né, que era o piano e violão, e nos dividimos, enfim, assim ficou até hoje. E a história interessante é o seguinte: a gente sempre teve os instrumentos ali, estudamos e tudo mais, e na verdade, quando os meus pais se separaram, quando eu tinha 13 anos, a gente ficou com o meu pai. Quando meu pai retornou aos palcos, porque ele parou para ficar com os filhos, ele falou, vou levar meus filhos juntos. Então foi muito bonito, você tá falando, porque no fundo o primeiro objetivo não era vou ensinar o palco, era vamos a família inteira viajar para não ter que me ausentar, me distanciar, coisa que a maioria das mães, as mulheres, vivem muito isso em relação aos filhos. Mas com a gente, na adolescência, a gente viveu com o meu pai, porque a gente morava com ele. Então ele levou, e foi um achado, Marta, porque é muito diferente você ter um pai ídolo, digamos, distante, de você ter um humano, uma pessoa próxima que se torna ainda mais ídolo, mas também humano, com cheio de diferenças, cheio de características que você se identifica ou não. Então, além da experiência, que eu sempre comento, até hoje eu tenho essa sensação, assim, o público que a gente começou foi um público que nos olhava com total carinho, né? Porque já eram pessoas que acompanhavam ele há muitas décadas. Então, até hoje, para mim, o palco é um reduto de família, de amor, e a plateia é como se fizesse parte. Então, o palco é muito natural também nesse sentido.
Desafio também, né?
Sim, sempre. Não, você não. Palco, eu acho que a maioria dos artistas, né? Tem alguns, enfim, que não gostam tanto, preferem, né, o estúdio. Mas eu acho que quem gosta, quem é fisgado, assim, com esse
desafio
mosquito.
No sentido de ter aquele espaço como uma aventura.
Totalmente.
Né? De alimentação e
então,
poder se jogar, né?
Mas é exatamente isso que eu ia te dizer. A gente fica meio viciado mesmo, porque o palco, ele é o lugar mais seguramente inseguro que existe, entendeu? Porque você se lança realmente, assim. E eu gosto muito dessa experiência, como você tá mencionando. E essas vivências, né? Sempre tocando com o Júlio, Fala Vinha. Aí participações, pessoas tocando junto. Então, não só, claro, os músicos, mas a própria experiência, mudança de repertório. Então, isso eu sei. E outra coisa interessante, Marta, de mencionar, linkando os dois assuntos, né? É que eu comecei a tocar num palco não só familiar, mas com um músico estupendo. Então, eu nunca tive essa sensação que o palco era um lugar perigoso, porque caso eu esquecesse, errasse, o meu pai ajeitava, entendeu? Então era muito bonito, porque isso foi transposto até hoje, de que qualquer situação que aconteça, você vai...
E essa valorização do erro, né?
Totalmente.
Como uma coisa positiva, né? Vendo assim os teus relatos, né? Nunca é uma armadilha ali para se perder, né? Mas para recriar, isso faz muito, né? Tu... Acredito que tenha, né?
Sim.
Faça parte, né?
Não, assim, a gente vai se perder, assim como na vida. Mas, assim, você se perde, você trilha um outro desenho. Mas eu acho, Marta, eu mencionei isso porque talvez com 15 anos, ou mesmo 20 ou 30, enfim, estando, digamos, me sentindo vulnerável, talvez fosse muito mais difícil de construir, entendeu? Essa segurança. Como eu comecei num palco muito seguro, então foi muito... Realmente, foi uma trilha, assim, um desenho.
Um afeto, né?
Total. E eu acho que até hoje, né? O Júlio, que enfim, é meu marido, desde sempre eu toco. Falando de mulheres, eu tenho há 23 anos um duo de pianos, Duges Branco, a Cláudia Castelo Branco. E assim, ela também, no fundo, eu tenho vínculo pessoal muito grande com os músicos. Então, eu acho que isso também, entendeu? Um vai meio que abraçando o outro, construindo, se arriscando. Então, é um jogo mesmo.
Filha de Jacari, vestido solto, olha, brilha, sorri. De pé descalço, folho, mar, o céu, cabelos a voar. Vê na grande tela um novo sonho e deixa o norte vela. Aquele instante até ruar o pó e vai recomeçar. Vai criar cidade a noite inteira. Desvendar, liberta mundo afora. A se admirar. Pôs o pé tupi no chão urbano, encanta o povo aqui. Jeito agresso, fala o gesto, dom é de...
E as mulheres também muito presentes aí na tua trajetória,
muito.
Né? A presença da tua mãe como artista, como atriz, né? Essa presença de palco também, incentivando. A tua tia também, né? Dulce Bressani.
Sim.
E figuras fortes, né?
Fortes,
Bianca,
fortes.
Junto com teu pai, claro, mas assim, esse equilíbrio, né, também.
Não, sempre foi muito forte, Marta. É interessante você falar isso, assim, porque meu pai, minha mãe é brasileira, ela não conhece, tipo, várias gerações anteriores, né? Ela é potiguar, minha mãe nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte. E a família toda, enfim, nordestina, pelo que ela sabe, né? Claro que, com certeza, tiveram antecedentes. Mas o meu pai, ele é de imigrantes libaneses com italianos. E é interessante, o pai dele era libanês e a mãe era filha de siciliano, né? De italiano. E nessa família italiana, as mulheres tinham muita presença. Então, ele tem até uma brincadeira que ele brinca com o Júlio, me chama de tia Juju, que é assim, eram 9 irmãos, né? Da minha avó, né? Ela mais 8 irmãos. E as mulheres são as que meio que mandam na história, entendeu? Sempre tiveram essas mulheres muito ativas, com uma personalidade muito forte, independente de qual a profissão, de que se elas saíram de casa ou não, não importa. É uma coisa muito estimulada. A Dulce, que era minha madrinha, a Dulce Bressani, foi uma cantora, depois ela se tornou decoradora, enfim, arquiteta, mas ela foi casada com meu pai e foi a Dulce, é porque as pessoas que conhecem a história dele sabem, mas assim, meu pai tinha 20 anos quando ele se relacionou com a Dulce, muito antes de eu nascer. E a Dulce, ela era 19 anos mais velha, apesar de não aparentar absolutamente. E ela já era uma mulher completamente experiente. Então, quando meu pai foi para a França, por exemplo, fazer ser mestre de orquestra da Marie Laforêt, ela que falava francês, ela que discutia contrato. Então, assim, apesar de meu pai ser uma personalidade, ele é uma pessoa muito forte, uma pessoa que, enfim, desenha a carreira dele desde sempre, mas também na história dele tem essas mulheres fortes, entendeu? A Dulce super iniciou, depois teve relação com a Ana Miranda, uma escritora incrível, com a própria Vanderleia, que é uma cantora que até hoje é muito próxima da gente. E a minha mãe, que é um baita de um furacão, foi um furacão, assim, uma mulher que veio de uma realidade muito pobre e construiu um sonho a partir do zero, assim. Ela ficava vendendo cocada para ir no cinema e se escondia embaixo da poltrona para poder ver uma atrás da outra. Então a arte nasceu com ela sem nenhum referencial. Então acho que de alguma maneira, o que você comentou, né? A minha mãe, quando a gente nasceu, ela fez poucos trabalhos, ela trabalhou muito antes, porque ela viveu a maternidade integralmente. Mas ela sempre foi essa mulher, assim, muito forte e viveu também, depois que eu tive filho, né? Mas ainda assim, é também uma referência de maternidade, de, sabe, de agrupamento e de personalidade, porque ela sempre teve uma personalidade muito forte. Depois que ela faleceu, Marta, ainda mais, assim, gerou uma... Porque coincidiu, eu tive o Amadeu, a gente teve o Amadeu em 2021, final, e minha mãe faleceu no final do ano passado. Então, assim, foi o meu filho pequenininho, depois a gente descobriu o câncer da minha mãe, a gente viveu muito próximo, eu trouxe minha mãe pra ficar com a gente. Então, foi esse paralelo que foi a minha maternidade com a minha mãe se indo e as coisas se vinculando. Então, esse sentido que você tá me perguntando, por exemplo, hoje... É um assunto que pra mim é o assunto, entendeu? Porque essa questão que mistura a maternidade com a arte e também o simbolismo. Eu fui, por exemplo, fechar, né, o apartamento da minha mãe, assim, ver as fotos dela de atriz. Gente, é exatamente essa força, é esse olhar que eu imprimo. Porque como a gente ficou na música, de alguma forma, sempre tem uma referência ao meu pai. Mas, na verdade, eu fui reconhecer toda essa força mesmo, que ela sempre teve uma identidade e ela tinha um vínculo absurdo comigo, com meu irmão musical. Ela chorava e chorava cada disco que a gente fazia. Então tem uma coisa muito linda. É como se eu estivesse... Hoje tem um sentido diferente. Eu estou fazendo por ela, entendeu? Eu tô desenhando...
É verdade, né?
Totalmente. E eu me sinto desenhando a história dela como mulher mesmo, como artista.
Desde os 15 anos aí, percorrendo países, turnês, acredito que tu era uma das poucas mulheres no palco. E isso a gente está falando, né?
Eu tenho 42 anos.
42, aos 15, 30 anos então atrás.
Quase 30
anos. Quase 30 anos atrás, os palcos, né? Sim. Pelo mundo. Já tinha nessa época essa dimensão, assim, da tua presença feminina como rara?
Não, então... Quando eu era muito nova, não, absolutamente. Assim, nessa época do meu pai, não tinha nenhuma. Depois eu comecei o Duges Branco, esse duo que eu tô comentando com você, que são dois pianos. A gente tem 20 anos de carreira, 23 anos tocando juntas. No início, a gente reparava porque uma consciência também há pouco tempo, né, Marta? A gente tem que mencionar isso. Então não é uma questão individual, tudo é uma questão da consciência global. Então... Mas a gente reparava que eram poucos exemplos, principalmente instrumentistas, né? Cantora é mais comum, né, com a voz. Só que quando a gente se deu conta, realmente tudo, né? Quando a gente se dá conta das coisas, assim, tudo se evidenciou. É um dado interessante até pro programa e para isso que a gente está conversando. Eu tocava com a Cláudia já há muito tempo, então eu acho que duas mulheres, a gente tem muita cumplicidade, então as duas estavam ali. A gente nem sabia que a gente estava, na verdade, construindo uma história nesse sentido que você está falando, mencionando. Mas eu acho que a gente, uma, sabe, estava forte com a outra e sempre muito unidas. E a Cláudia também foi mãe mais jovem do que eu. Só que olha que interessante, quando eu comecei a tocar com o Júlio, que ele que propôs, inclusive, o trabalho autoral, as minhas músicas e tal, eu já estava com a Cláudia há muito tempo tocando. Foi quando ela estava grávida, eu comecei a tocar com ele antes, né? Mas ela estava grávida da primeira filha em 2011, ela nasceu em 2011, ela estava grávida em 2010. E aí, Marta, olha que interessante, quando eu comecei a viajar com o Júlio, eu comecei a ter um pouco mais de noção, num sentido que você vai entender claramente. Eu me sentia amparada por estar com ele. E eu não tinha essa, por exemplo, se você me perguntasse, eu não tinha essa consciência. Aquilo me aliviava. E evidente que não é para ser assim. Na verdade, nós temos que sentir seguras, amparadas e tranquilas, sem necessidade absolutamente de um homem ao lado, ou marido, ou pai. Não estou falando do amor e da cumplicidade, isso é maravilhoso em qualquer lugar. Mas eu me sentia mais segura mesmo, menos exposta nesse sentido. Assim, não só de uma figura, eu digo até exposta como mulher mesmo, assédio, tipos de coisa, assim, sabe? Eu sempre... E claro, e era assim como com a Cláudia, evidente que é diferente, mas eu estava tocando com ele porque eu tinha total identidade, identificação musical e cumplicidade. Não era por outro motivo, mas estando viajando, eu me sentia totalmente livre de fazer o que fosse. E era sim porque eu estava com meu marido, que eu tinha muita cumplicidade, que era um homem com muita experiência, uma pessoa, enfim, o Júlio morou em muitos países, tinha total fluência em vários idiomas. Então, é muito interessante isso, porque eu acho que foi vindo essa consciência de vários ângulos, entendeu? Sim. E aí sim, depois que você evidenciou isso até hoje, na verdade. Instrumentista a gente vê, a gente participa de festivais até hoje. Na verdade, são poucos os nomes. Claro que está melhorando muito, mas são poucos os nomes. E é sempre uma coisa também que eu busco indicar. É interessante que eu me sinto meio chatinha, entre aspas, assim, quando eu participo de um evento. Depois eu falo, olha que interessante, eu acho que na próxima edição vocês podem chamar uma outra mulher, porque só tinha eu de musicista mulher.
Seus pais, né?
É muito. E eu tenho falado das pessoas. Aí, a maioria homens, que são organizadores, né, de festivais, eles comentam, ah, não, claro. Mas eles ouvem, mas eu fico também um pouco. Mas eu acho que nos últimos anos isso foi meio uma militância mesmo, assim, passou a ser uma coisa mais consciente da minha parte.
E esse trabalho, então, com a Cláudia Castelo Sim. Branco, são aí 23 anos, né?
São 20 anos de carreira e 23 que a gente toca juntas. É muito tempo.
Trabalho com o Júlio Falavinha, nasceu a parte da Bianca Gismonti, compositora, né? Como é que foi essa descoberta e essa outra aventura, né?
Outra
que é
aventura.
Se começar a compor então, e registrar aí na música.
Não, então, compor eu sempre compunho desde nove. Eu acho que a nossa, a família Gismonti, que é a família parte italiana do meu pai, é muito interessante pensar, né, Marta? Porque assim, o meu bisavô, avô do meu pai italiano, que veio de fato da Sicília, já era compositor. O tio-avô, o tio do meu pai, meu tio-avô, irmão dessa avó que eu tava comentando, mãe dele, era compositor, clarinetista e mestre banda. Meu pai é compositor, eu e meu irmão somos compositores. Então, na verdade, uma linhagem, desde muito jovem, tem
já
essa
compunha,
coisa.
Então?
Sempre compus, desde muito jovem. Agora, teve uma coisa muito importante, que aí, linkando, digamos, todos os assuntos que a gente tratou até agora, que é muito bonito isso, assim. Eu mencionando, né, comecei a tocar com meu pai, aquela coisa da família, me senti em casa e ele tava sempre me aparando. Depois a Cláudia, eu tô falando das coisas mais marcantes, Sim. evidente que eu fiz outros trabalhos. Com a Cláudia, do Dulgis Branco, as duas se apoiando. E com o Júlio é muito interessante, porque ele tem, inclusive, esse papel com vários compositores, tá? A gente até tava comentando do Fábio Mendes, por exemplo, esse fagotista que toca às vezes com a gente, ele tem, trabalha muito tempo com o Fábio. Ele também tem essa figuração, é muito... Do Júlio, o Júlio é um grande estimulador de trabalhos autorais. Ele é muito interessado pela composição. E, de fato, mais uma vez na minha história, teve uma pessoa que também, sabe, entrou comigo. E eu mencionei até o Fábio e outros, porque, claro, nós somos casados. Mas o Júlio tem isso mesmo, em geral. Eu acho um grande mérito dele. Eu acho muito bonito. Assim, ele tem uma visão do que aquela pessoa... Antes de ser uma carreira, entendeu? Do que aquela pessoa pode fazer, porque ela tem muitas ideias e tal. Então, foi muito lindo, porque o grande papel, eu acho, foi ele estimular. Que, gente, você já tem tantas... Porque eu já tinha muita música. Você já tem tantas músicas e mais. Trilhar uma carreira. Isso, pra mim, na época, era completamente inimaginável. Isso é total mérito do Júlio. achava que eu já tinha muita coisa com Dulce de Branco e dava aula e já tava com muita coisa. E eu ficava, não, não. E tinha uma coisa interessante, Marta, olha que bonito. Depois que eu parei de tocar com meu pai, me deu um certo alívio ter o duo Giz Branco, porque não era Giz Monte. Não era um vínculo com meu pai, era, ah, é um duo. Claro que as pessoas sabiam, enfim. Então foi muito bonito também, porque quando o Júlio veio, eu já tinha muitos anos tocando, eu já estava muito tranquila e agradecida por ter esse legado, esse tal DNA, hereditariedade, o que for. Já estava nesse caminho e eu acho que é isso. O Júlio também, além da coisa do músico, ele é uma pessoa muito ativa de construir junto, assim, desenhar a carreira. Então foi uma parte musical e também de produção. Os dois, a gente, eu também tenho essa característica. Então foi muito revolucionário, eu acho que no sentido de ver, olha, existe um trabalho. E o primeiro disco que a gente gravou, piano e bateria, no Fábio Mendes, no Laboratório Acústico aqui em Porto Alegre, a gente foi agregando músicos que o Júlio foi indicando também, e ao longo dessa trilha é que eu fui conhecendo, me identificando. Então ele foi um grande trampolim mesmo, assim, um motor, uma semente, digamos, de coisas que já existiam, que não foi do zero. Eu já tinha muitas músicas, muito repertório, mas foi estimulando e sempre comigo, né? Até hoje, assim, eu brinco isso, assim, eu começo a compor, a gente começa a tocar junto, então...
Trazer isso pro protagonismo mesmo.
Pro protagonismo total, assim. E é isso que eu digo, mencionando as duas coisas, é um suporte em todos os sentidos, porque tá na composição, tá na viagem, tá na produção, tá nas parcerias, tá, inclusive, ele é meio que um GPS meu de composição, eu fico, essa música tá igual a qual? Então ele conhece, o repertório já me fala... Então é muito lindo, assim, mas eu já compunho desde muito nova.
Bianca Giz Monte, no Agora Que São Elas, aqui na FM Cultura, e agora essa homenagem, né, Giz Monte 70. Louro ficou algo assim inusitado, né, também. De poder olhar, como é que foi esse processo, sim, de olhar para essa obra que sempre esteve constante, né? Mas sim, de dar novos ares também, né? E...
Louro, por exemplo, eu nunca tinha tocado, tá? Essa música emblemática ao longo de toda a história, antes de fazer o disco, eu nunca tinha tocado. Antes da gente fazer o show, né? E depois o disco. E é muito interessante porque é o seguinte, eu acho que mais uma coisa que eu também fui muito habituada, talvez relacionada à composição, é a criação. Então, claro que a gente sempre teve uma educação de estudar, de se preparar, nananã, meu pai é muito nesse sentido, assim... Mas sempre esse lado criativo, então sempre foi muito estimulado, desde muito jovem. Então eu brinco, assim, eu pego uma música, eu não consigo tocar a música como é, entendeu? Eu já mudo, já invento, porque eu acho que essa alma mesmo de criador, estimulada desde muito novo, né? É, então quando a gente fez o repertório, foi em 2017, na verdade, que meu pai completou 70 anos em dezembro. Eu passei o ano pegando, pensando como eu poderia agradecer pra ele, pela música tá na minha vida, na minha família, a figura dele, assim, até hoje, e até a época, né? E aí eu fui chorando, o ano inteiro chorando, porque é uma coisa linda. O repertório tem uma música mais linda que a outra, e fui reunindo coisas que eu já tocava, coisas que eu nunca tinha tocado, mas que eu achava muito importante ter, ou que pra mim me tocava muito, e fui fazendo uma certa historiografia do repertório dele. Então eu peguei algumas canções, década de 70, O Próprio Sonho, que é uma música muito emblemática do disco Sonho 70. Depois fui pegando o repertório Palhaço, Louro, essa década de 80, que são músicas muito lindas dele, indo até Sete Anéis, Forró Bodó, que são músicas que eu, como criança, ouvia como se fosse, sei lá, o Parabéns Pra Você de todo dia, entendeu? Canção de Niná, assim. Então eu decidi por esse viés e a gente começou a tocar juntos. É, eu, o Júlio Falavinho, o Antônio Porto, baixista, que na época tocou muitos anos com a gente e gravou esse disco também. E aí, o que, que foi interessante? A gente foi à casa do meu pai, antes de fazer a turnê. A gente fez uma turnê na Europa durante um mês e depois gravamos o disco, logo em seguida. E passamos dois dias com ele e ele ouvindo aqueles arranjos diferentes e dando ideias. Uhum. Então, além dele escutando, adorando, porque ele adora, não sou só eu, Bianca, muitas pessoas gravam o repertório dele. E ele adora que as pessoas tenham ideias diferentes. Ele foi dando outras ideias. A partir da ideia que eu tive, dando outras ideias, eu gravei, na época, acho que foi no celular. Ao longo da turnê, Marta, eu fui ouvindo as ideias dele e agregando. Então foi muito legal, porque no fundo são ideias, claro, da base, do que eu já conhecia, do que eu nunca tinha tocado. E eu tenho acesso também às partituras, eu tenho acesso aos originais, né? Também tem a pianística, que eu já estava acostumada desde jovem.
É um vocabulário que
é um vocabulário.
Né? Isso que falava no início, né?
É, não adianta, é o corpo, né?
É uma linguagem,
né,
que aprendeu que nem falar, né?
É igual falar.
Porque
não
as
é teórico, é prático. Né? Eu tocava desde jovem. E ainda teve essa coisa do meu pai ter ideias, entendeu? Então é muito lindo. E aí, terminando, para contar a historiografia inteira, a gente gravou. Aí iríamos lançar em 2020. Veio a pandemia, a gente não terminou o disco. Aí ficou aquela coisa, espera. Bom, o enredo todo foi no final do ano passado, 2024, que eu fiz as fotos na casa dele, onde eu sempre imaginei que eu queria fazer, porque a casa do meu pai é a historiografia da vida dele, assim, é um museu de objetos, de história, tudo tem um vínculo. E aí, quando lançou, Marta, foi interessante, porque tinha um tempo que eu não escutava, entendeu? De alguma maneira, foi fresco, entendeu? Eu escutei aquilo, então até hoje, para mim, é um repertório que eu... Ai, é como se fosse uma celebração mesmo, até hoje, assim. Mesmo ele vai completar 78 e eu estava celebrando os 70 dele. Mas até hoje, para mim, é um repertório lindo, assim, de tocar.
Prazer, rever-te, gozando paz, saúde, amor, felicidade. Ai, que bom, que tremenda saudade. Vontade de beijar você, cantar, beber, sei lá por quê. Me traga a viola, meu trago, meu gole. Vamos comemorar, nada como regressar. Ao nosso lugar, vamos comemorar. Nada como regressarmos ao nosso lugar, ao nosso lar.
O trio tem já 4 álbuns, vem um novo trabalho,
sim,
né?
Sim.
E a canção tá sempre presente, né?
Sempre.
Sempre fez parte a canção no teu repertório?
Sobre a minha história pessoal, eu sempre gostei de cantar, claro. Mas eu acho que a história, não, composição sempre. Sempre fazendo canção. E também teve épocas que eu escrevi com letras, que eu sempre escrevi também. Então tem esse vínculo. E eu amo, assim, a coisa que eu mais amo, Júlio, obviamente, sabe muito bem. Me mande o poema que for, eu sempre tô fazendo. Poema ou texto que for, eu sempre tô compondo. Porque o texto, como eu tenho muito vínculo, né? Eu sou super leitora voraz, assim. A letra, ela já tá dizendo tudo. Então, pra mim, é como se fosse uma cena de um filme, assim. Fazer música pra um enredo, porque eu tô acostumado com o instrumental, né? Do zero, digamos assim. Aquilo já tem um enredo. Agora, a voz em si, por isso que eu te digo, existe a coisa da compositora e existe a coisa da cantora, digamos assim. Já há muitos anos que eu estudo, canto e canto de alguma forma, mas na verdade eu te digo, é recente o fato de eu me reconhecer na minha voz. Isso é uma coisa recente. Então é muito interessante até para as pessoas saberem. Claro que não é história de todo mundo, isso é a minha história. E talvez por eu ser instrumentista, primeiramente. Quando você tem uma coisa de uma fluência num instrumento que você se sente traduzido, isso em qualquer instrumento, né? O meu é piano. Quando você passa para um outro instrumento, mesmo sendo a voz, é interessante, porque você quer que esse instrumento novo, no meu caso foi a voz, que ele tenha a mesma fluência do outro que você já tem familiaridade. A não ser, claro, que, como tem muitos casos, de pessoas que já são multi-instrumentistas desde sempre. Ah, já tocava piano, já tocava violão, já tocava baixo, já cantava. No meu caso, como ficou piano durante muitos anos, a voz, ela vivia essa coisa meio, gente, mas cadê essa familiaridade que foi construída em muitos anos, né? Não é que eu comecei a tocar e já me senti super familiar, né? E esse vínculo, eu tenho um vínculo com o piano que eu me sinto realmente conversando com ele, entendeu? E a voz é muito interessante. Agora, quando achou, sabe, esse lugar, é impressionante.
Eu quis amar, mas tive medo e quis salvar meu coração. Mas o amor sabe um segredo, o medo pode matar o seu. Pão, 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 pão fiz coisa.
Então, agora a canção de repertório, eu amo, sempre fiz, mas também, nos últimos anos é mais ainda, assim, cada vez mais.
E com o Dugis Branco também, né? Essa, trabalho com o MPP4, Chico César, né?
É, o duo, diferente do meu, nosso caso, por exemplo, do trio, do meu trabalho autoral, a gente no ano que vem vai gravar um disco chamado Percutante, que é todo... Inclusive, a gente tá também, volta e meia, colocando algumas músicas que são arranjos que eu fiz durante a pandemia, tocando com o Júlio e com o Frank Colon, que é o percussionista de Porto Rico, que a minha ideia era... percussão, porque o piano é um instrumento de percussão. Já vou voltar ao do Giz Branco, mas só para falar um pouquinho. E aí eu quis ter essa ideia percussiva e reharmonização e tal. Eu sempre tive esse lado, né, bastante grande, bastante forte. E aí eu peguei canções de MPB mesmo, então a gente vai gravar. E no, então na minha carreira, digamos, Bianca Gismonte, autoral, vai ser o primeiro disco que eu vou gravar todo cantado, que é o percutante, que é a percussão com canto.
Mas tive medo e quis salvar meu coração. Mas o amor sabe um segredo. O medo pode matar o seu coração. Beber água de beber camará. Beber água de beber camará. Água de beber, água de beber camará. Beber água de beber camará. Água de
E com o do Giz Branco, não, já é diferente. Porque em 2018 a gente lançou um disco que a gente teve essa oportunidade linda. A gente teve o contato desde 2009 com o Chico César. Foi um presente conhecer ele. Escreveu diversas poesias e a gente musicou os poemas dele. A gente foi musicando ao longo do tempo, tá? Não era pra ser um disco, a gente foi musicando. Tivemos a ideia de fazer o disco e foi o disco todo cantado. A Cláudia Castelo Branco, essa pianista com quem eu toco há muito tempo, ela enveredou por um caminho bastante de canção. Ela toca piano, claro, sempre instrumental, mas ela foi, realmente mergulhou nessa coisa da voz e da canção. Eu fui sempre flertando. E depois, poxa, essa oportunidade incrível com o MPB4, que não dá, né, Marta? Eles 60 anos de carreira. É um negócio assim absurdo, sabe? Então é isso que você tá falando mesmo, o desenho da canção, ele foi vindo, né? E ao mesmo tempo, a Jane Duboc já cantou com a gente, grande cantora, Paula Santoro, ao longo da nossa jornada também do trio, com as minhas músicas autorais, várias cantoras foram dando voz também a muitas músicas minhas ou arranjos. E aquilo também, sabe, vai estimulando a gente a querer cantar e querer compor canções. Então acho que de alguma maneira também várias mulheres, homens também, mas falando das mulheres, várias mulheres foram cantando e me encantando também de alguma forma. Então é isso, mas do nosso trabalho mais autoral de arranjo, no ano que vem vai ser o primeiro todo cantado.
Eu não falei sobre o Forró Bodó, né?
Ah,
que isso foi
sim.
Uma coisa muito importante, onde tu fez aqui a música em homenagem a...
Sim.
A tia...
Sim,
Dulce,
a Dulce,
né?
Sim,
e
sim.
Que foi esse festival tão importante, né? Que tem importância também na construção desse programa, né?
A gente teve a oportunidade, falando das mulheres, né? Oportunidade de conhecer musicistas que eu não conhecia.
25 mulheres aí de todo o Brasil, né? Com pessoas de diferentes gerações, né?
Não, e trabalho com braços completamente diferentes. Exato. Então é isso que eu tô falando, da diversidade, assim, quando a gente se abre para conhecer, você se inspira e consegue ter coragem de se expor, né? Então é muito lindo esse projeto, muito.
Tá chegando aí o final, né, desse bate-papo. Quero te agradecer muito. E a gente sempre termina dando uma mensagem, assim, para as mulheres que estão nos ouvindo, né? Porque tu traz essa força, né, de compositora, intérprete, cantora, sobre ocupar espaços, sim, né?
Bom, primeiro de tudo, agradecer muito, assim, é muito lindo, né, participar de projetos e programas que tem essa profundidade mesmo que você tem e que esse programa tem. O nome também é genial, então parabéns pelo nome, parabéns pelo projeto. E o que eu diria é muitas coisas, né? Primeiro que eu acho, assim, da minha história, eu acho que a gente se vincular com mulheres, primeira coisa, é evidente que a gente vai se vincular com homens e, enfim, com muitas pessoas e diferentes, mas eu acho que quando a gente... de alguma maneira, seja a mãe, seja a prima, seja a amiga, seja uma pessoa de trabalho, não importa. Eu acho que a gente vai se reconhecendo e se apoiando e tendo coragem, na verdade, para vivenciar as tantas identidades pessoais e ao mesmo tempo globais que a gente pode se amparar. Então eu diria, primeiro ponto para mim é essa questão de sororidade, generosidade e cumplicidade com as mulheres. De alguma maneira, historicamente, isso está sendo tirado da gente. Então, porque é vantajoso para uma sociedade afastar as mulheres, mas eu acho que a gente podendo estar junto, o primeiro ponto, e te digo até na minha experiência como mãe, isso mudou muito, quando eu comecei a conhecer as outras mães, gente, mas é igual a mim, mas a pessoa é tão diferente, então é muito bonito, assim. E a outra coisa que eu acho é que, assim, nós todas estamos vinculadas com a essência da terra e da natureza, sabe? Independente de qual é a história de cada uma, eu acho muito importante cada vez mais a gente encontrando a forma de dizer quem somos, e em grupo, individualmente. E assim, eu sou muito fã de várias histórias de várias mulheres, então assim, estejam próximas a mulheres e também admirem mulheres, estejam próximas e acompanhem para também nos dar coragem para enfrentar. E a gente está vendo historicamente, quanto mais a gente se une, mais a gente vai conseguindo perpetuar e mostrar, entendeu? Tantas coisas que a gente tem para falar, quando algum dia, quiçá, os gêneros não precisarão ser enumerados. Mas por enquanto isso não existe, mas eu acho que é isso, assim, eu acredito muito nessa união e na crença mesmo, cada vez mais pesquisa interna e externalizar o que, que se tem dentro para se expor.
Beijo grande.
Obrigada, Mar.
Parabéns.
Parabéns para você também. Muito obrigada.
Minha heroína, uma brasileira franzina, com pinta de cangaceira, de guerrilheira menina. É meio pele vermelha, mas todas as cores combinam. Com a sua mão no bolso, seu riso que cala os moços das cidades que visita até tá. Chega lá, ai, ai. E o vento muda de tino pra tocar de leve as faces, que a paisagem fascina. Ai, ai. A paisagem quer ser seu focar, a heroína sempre foi de lá. O chão de terra quer ser seu lugar, a heroína então vai voltar. A paisagem quer ser seu focar, a heroína sempre foi de lá. O chão de terra quer ser seu lugar, a heroína ainda vai voltar.
Você está ouvindo na FM Cultura? Agora é que são elas.
Este é o Agora que são elas na FM Cultura. E a gente confere o quadro com a Sofia Brugger.
Escuta ela. Mulheres na minha playlist.
Aqui é a Sofia Brugger e agora eu apresento para vocês o bloco Escuta Ela, Mulheres na Minha Playlist. Neste projeto eu trago vozes femininas de diferentes áreas para recomendar uma artista mulher que escutam e admiram. E quem nos traz a recomendação musical de hoje é a estilista e empreendedora Carla Carlin Martini. Ela é CEO da marca que recebe o seu nome, fundada em 1989. Para Carla, a moda não possui idade e deve ser livre de preconceitos. Por isso, ela procura representar em suas peças a força e a autenticidade feminina de forma atemporal e sustentável. Para Carla, é importante a integração entre as mulheres e seus projetos criativos. Então, está constantemente envolvida em eventos, desfiles e parcerias com marcas que evidenciam este universo feminino. Vamos ouvir um pouco sobre a sua trajetória e a dica que ela traz para a gente.
Oi, tudo bem? Eu sou Carla Carlin Martini, e a convite da Sofia Brugger, eu vim aqui hoje participar com vocês do programa, né, para contar um pouquinho da minha história e trazer alguma cantora, né, uma informação de música assim relevante que espero que possa contribuir. Então eu sou estilista, CEO da empresa que leva meu nome, Carla Carlin. Trabalho com moda há mais de 36 anos, né? Fiz 36 anos de carreira esse ano. E sou uma apaixonada pela moda e pela comunicação livre que a moda pode nos trazer e nos dar. Também sou uma apaixonada, né, de músicas. Eu acho que a música é uma trilha sonora da vida da gente. A música inspira, transforma, provoca. Adoro a frequência vibracional da música. Também sou uma apaixonada por dançar, né? Adoro festas, adoro dançar. Acho que a dança também, ela movimenta e mexe com a alma e tem um poder curativo também, tá? Então, a pessoa que eu trago aqui, que me ocorreu em mente agora, porque esse mundo moderno, a gente salva músicas, né? Vai fazendo as playlists de Spotify, Shazam, Spotify, são dois aplicativos que eu uso muito. E aí os nomes das pessoas, a gente acaba às vezes não gravando. Mas eu tenho na minha memória Tasha Sultan, uma menina que monta os seus arranjos. Acho que uma menina também está muito à frente do seu tempo. Acho que ela tem músicas e ritmos super interessantes e que muitas vezes me elevam, assim. Então, eu vou compartilhar com vocês uma música dela que eu gosto bastante, entre tantas outras cantoras que eu também admiro. Um abraço.
Obrigada, Sofia. E agora um espaço com mulheres na história e no mundo com a Patrícia Salvadori.
Mulheres na história e no mundo.
E aí, nesse espaço do Agora Que São Elas, a gente fala de mulheres afinadas na música e no seu tempo. Hoje a gente recupera a trajetória da irreverente cantora Maria Alcina, uma das pioneiras na luta contra a censura no Brasil. Vamos ouvir. We'll be right back.
fazer uma jogada celestial em
a voz de Maria Alcina, Fio Maravilha. Nascida dia 22 de abril de 49, em Cataguases, Minas, ela se destaca por sua voz grave, presença de palco, visual ousado, frequentemente comparado ao de Carmen Miranda. Antes de se lançar na música, Maria Alcina trabalhou por 6 anos em um circo e aos 17 anos ela se mudou para o Rio. Sua estreia como estrela de destaque ocorreu em 71 no Teatro Copacabana, ao lado do cantor Tony Tornado e da banda MPB4. Em 72, ganhou projeção nacional ao defender o samba Fio Maravilha de Jorge Ben, que a gente ouviu agora há pouco, na última edição do Festival Internacional da Canção. Após o sucesso inicial, Maria Alcina enfrentou censura da ditadura militar. Em 74, teve suas apresentações proibidas e suas músicas vetadas nas rádios e televisões. Apesar disso, continuou sua trajetória artística e se destacou no desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro em 76, onde representou o animal viado no enredo Sonhar com o Rei da Leão, da Beija-Flor, sob direção de Joãozinho 30. Música. Nos anos seguintes, Maria Alcina se reinventou artisticamente. Em 89, atuou no musical infantil Luluxa, escrito e dirigido por Nuno Léo Maia. Na década de 2000, lançou álbuns como Agora, de 2004, com influências eletrônicas, e Maria Alcina Confete Serpentina, em 2010. Em 2024, sua trajetória foi celebrada nos documentários Sem Vergonha, dirigido por Rafael Saar, e Maria Alcina Alegria Brasil, de Elizabeth Martins Campos. Sem Vergonha estreou em festivais e vai ser exibido no canal Curta, enquanto Alegria Brasil está em fase de produção. Em 2025, Maria Alcina esteve em Poços de Caldas para o projeto Compacto Duplo, que revisita suas raízes mineiras por meio de parcerias com os músicos Juscelene Buozzi e Wolf Borges. Vamos ouvir mais?
Oi, que foi só pegar no cavaquinho pra nego bater. Vai ser contado o que, que pode um cavaquinho. Os homens não vai crer. Quando ele fere, fere firme, dói que nem unhal. Quando ele invoca, até parece um pega na geral. Quando ele fere, fere firme, dói que nem unhal. Quando ele invoca, até parece um pega na geral. Oi, que foi só pegar no cavaquinho pra nego bater. Vai ser contado o que, que pode um cavaquinho. Os homens não vai crer. Quando ele fere, fere firme, dói que nem unhal. Quando ele invoca, até parece um pega na geral. Quando ele fere, fere firme, dói que nem unhal. Quando ele invoca, até parece um pega na geral. Genésio, a mulher do vizinho, sustenta aquele vagabundo. Veneno, é com meu cavaquinho. Pois se eu tô com ele, encaro todo mundo. Se alguém pisar no meu calo, puxo o cavaquinho pra cantar de galo. Oi, que foi só pegar no cavaquinho pra nego bater. Mas se eu contar o que, que pode um cavaquinho, os homens não vai crer. Quando ele fere, fere firme, dói que nem unhal. Quando ele invoca, até parece um pega na geral. Quando ele fere, fere firme, dói que nem unhal. Quando ele invoca, até parece um pega na geral. Oi, que foi só pegar no cavaquinho pra nego bater. Mas se eu contar o que, que pode um cavaquinho, os homens não vai crer. Quando ele fere, fere firme, dói que nem
unhal.
Quando ele invoca, até parece um pega na
geral.
Quando ele fere, fere firme, dói que nem
unhal.
Quando ele invoca, até parece um pega. Vizinho, sustenta aquele vagabundo. Veneno, é com meu cavaquinho. Pois se eu tô com ele, encaro todo mundo. E se alguém pisar no meu calo, puxa o cavaquinho pra cantar de galo. Oi, que foi só pegar no cavaquinho pra nego bater. Mas eu contar o que, é que pode um cavaquinho. O som que não vai ter. Quando ele fere, fere, me dói que nem
aí, Kid Cavaquinho com Maria Alcina, que a gente conheceu um pouquinho mais hoje no Agora é que São Elas. Tchau, beijo, te cuida e até a próxima terça.
Obrigada, Patrícia. E agradecer também a companhia de todas e todos os ouvintes. O Agora é que São Elas volta na próxima terça-feira. Acompanhe nas redes sociais, Instagram, @ Agora é que São Elas, 107.7, e o e-mail Agora que são elas, 107.7@gmail.com. Beijo!
Agora é que são elas. Idealização, Marta Schmidt.
produção, apresentação e entrevistas, Marta Schmidt, Patrícia Salvadori e Sofia Brugger. Locução, Rosângela Linhares. Edição técnica, Igor Lacerda. Produção, trilhas, Ângelo Primon. Trilha, Dejane Arruê e Biba Meira.
FM Cultura apresentou Agora é que são elas.